Pesquisa aponta que tratamento contra hipertensão pode diminuir o risco de demência. Brasil recebe certificado de erradicação do sarampo e da elefantíase. Agência Fiocruz de Notícias lança especial sobre mudanças climáticas. Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 15 de novembro de 2024. Olá, eu sou Nathalie Kruszewski e aqui no Giro, toda sexta-feira, trazemos uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. E vamos começar a edição de hoje falando sobre uma nova pesquisa internacional que mostra que o tratamento da hipertensão pode reduzir o risco de demência. O estudo, realizado pelo consórcio COSMIC, analisou dados de mais de 34 mil pessoas em 15 países, incluindo o Brasil, e revelou que idosos hipertensos que controlam a pressão com medicação têm 42% menos risco de desenvolver demência, em comparação aos que não recebem tratamento. O artigo com os resultados do trabalho foi publicado em agosto na revista científica Neurology. O estudo brasileiro que participou da análise foi o São Paulo Aging and Health Study, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que foi financiado pela FAPESP e pelo Wellcome Trust. Realizada com pessoas de áreas de baixa renda em São Paulo, a pesquisa brasileira contou com mais de 2 mil participantes entre 65 e 74 anos. Dentre os 80,4% que tinham hipertensão, cerca de um quarto não faziam tratamento e, portanto, estavam mais vulneráveis ao desenvolvimento de demência. Para a pesquisadora do Instituto de Psiquiatria da USP, Márcia Skazufka, uma das integrantes do grupo que elaborou o artigo, as conclusões do artigo reforçam a importância de informar a população e os profissionais de saúde sobre as vantagens do controle da hipertensão, incluindo a prevenção da demência, para melhorar os índices de oferta e adesão ao tratamento. Ela destaca ainda que a demência é uma doença crônica progressiva, que ainda não tem tratamento. Portanto, a prevenção é a melhor forma de se proteger da doença, ou pelo menos de retardar o aparecimento dos sintomas. Outro ponto que chama atenção é a maior incidência, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, da multimorbidade na população. Ou seja, quando uma pessoa tem várias doenças crônicas ao mesmo tempo, o que dificulta os tratamentos, piora a qualidade de vida e aumenta o risco de morte prematura. No Brasil, o programa Hiperdia do SUS, focado no acompanhamento de hipertensão e diabetes, é apontado pelos pesquisadores como uma ferramenta importante para ajudar também na prevenção da demência e de outras doenças crônicas que podem estar associadas à hipertensão. E agora os destaques da semana dos nossos parceiros, começando pelo do Ministério da Saúde. Na última terça-feira, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde entregou o certificado ao presidente Lula e à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Em 2016, o Brasil já tinha obtido a certificação, mas em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus no país. Agora, a recertificação do país marca a recuperação do status das Américas como uma região livre do sarampo endêmico. Para reverter o quadro, o governo federal investiu em vacinação nas fronteiras e em locais de difícil acesso, na busca ativa de casos suspeitos, na realização de dias S de combate ao sarampo, em oficinas de resposta rápida a casos de sarampo e rubéola nos territórios e em cursos online de manejo clínico de sarampo. Todas ações coordenadas por meio do Plano de Ação para a Reverificação do Sarampo e Sustentabilidade da Eliminação da Rubéola, republicado pelo Ministério da Saúde em 2024. Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, destacou a combinação de capacidade técnica e liderança da ministra Nísia Trindade e do presidente Lula para a retomada do programa de imunizações e para a erradicação do sarampo no Brasil. O sarampo é uma doença viral, altamente contagiosa, que afeta principalmente crianças e pode causar complicações graves, como diarreia intensa, infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e encefalite, que é a inflamação do cérebro. Algumas dessas complicações podem inclusive ser fatais. Porém, como o sarampo continua a circular em outras regiões do mundo, o risco de reintrodução nas Américas persiste, especialmente em crianças que não estão totalmente vacinadas. A vacina para prevenir da doença é a tríplice viral, que é recomendada em duas doses para pessoas de 12 meses a 29 anos e em dose única para adultos de 30 a 59 anos. Ela é essencial para prevenir não só o sarampo, mas também a caxumba e a rubéola, todas doenças altamente contagiosas que no passado causaram epidemias e graves consequências para a saúde pública. E outra boa notícia que o Ministério da Saúde destaca essa semana foi que na segunda-feira a Organização Pan-Americana de Saúde também certificou o Brasil como um país livre da afilariose linfática, que é conhecida popularmente como elefantíase. Essa é a primeira doença determinada socialmente que o Brasil conseguiu eliminar. A homenagem foi entregue à ministra da Saúde, Nísia Trindade, pelo diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. A afilariose linfática é considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente e afeta principalmente populações vulneráveis. O Brasil é o 20º país a receber a certificação pela eliminação da doença. Ela é causada por um verme e transmitida pela picada do pernilongo. É uma doença relacionada à falta de saneamento, o que ocasiona maior risco de adoecimento entre populações desassistidas. Ao mesmo tempo, é perpetuadora da pobreza, uma vez que o adoecimento tende a diminuir a força de trabalho e causar estigma e discriminação, podendo acarretar marginalização e exclusão social. A erradicação da doença no Brasil faz parte do programa Brasil Saudável, um desdobramento das ações do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, instituído em 2023 e lançado em fevereiro deste ano pelo governo federal. Inédito no mundo, o Brasil Saudável promove ações que, além da saúde, passam por moradia, renda, acesso ao saneamento básico, educação e diversas outras políticas públicas. A meta do programa é eliminar, como problema de saúde pública no Brasil, até 2030, 11 doenças e 5 infecções de transmissão vertical, que, apesar de suas especificidades, têm em comum uma forte influência dos determinantes sociais, como a tuberculose, a hanseníase, o HIV, a malária, as hepatites virais, a doença de Chagas, a sífilis e a própria filariose linfática. E para fechar essa edição do Giro, vamos aos destaques da Agência Fiocruz de Notícias, que é a publicação do especial Mudanças Climáticas, no qual a agência apresenta as mais recentes pesquisas e ações da Fundação sobre o tema, que tem se mostrado cada vez mais urgente. Os textos desse conteúdo abordam a contaminação do ar, o aumento dos eventos extremos, sejam climatológicos, hidrológicos, meteorológicos ou geológicos, e o impacto das mudanças climáticas na saúde. O espaço, que pode ser encontrado na aba de especiais do site da AFN, também destaca ações dos setores da Fiocruz dedicados à atuação direta na temática do especial. Por lá, o leitor vai encontrar textos como sobre o Observatório do Clima e Saúde, que é liderado pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, o ICICT. Celebrando 15 anos em 2024, o observatório tem como objetivo reunir e analisar dados gerados por diferentes instituições, a fim de relacionar as mudanças climáticas e ambientais com a saúde. Outro setor da fundação que atua na área é o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, que no final de 2023 lançou o guia Orientações para a Gestão de Riscos de Desastres e Emergências em Saúde, Abordagem Integrada, Atenção Primária e Vigilância em Saúde. Outras reportagens abordam, por exemplo, os impactos das queimadas, tanto no ambiente quanto na saúde animal e humana, destacando a necessidade de um olhar integrado conhecido como saúde única, que entende a saúde humana, animal, vegetal e ambiental como interdependentes. Na descrição desse episódio, você encontra o link de acesso para o especial e também para duas matérias de destaque do material. Uma sobre um estudo que quantifica mortes de animais em um mega incêndio no Pantanal em 2020 e outra sobre a atuação em queimadas e ondas de calor a partir da ideia de saúde única. Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde. Sempre bom lembrar que na descrição você encontra links para mais informações sobre todos os temas dessa semana. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. E falando nisso, eu tenho um pedido para fazer para você que acompanha os podcasts do Canal Saúde. Dois dos nossos programas passaram para a segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil 2024. O Histórias da Saúde ficou entre os 10 mais votados na categoria Cultura, e o Observatório Canal Saúde ficou entre os finalistas da categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Estamos muito felizes que continuamos na competição e queremos mais uma vez pedir a sua ajuda nessa segunda fase de votação. Para votar é muito fácil, basta acessar o site premiompb.com.br, se cadastrar e votar nos seus escolhidos em cada categoria. Você pode votar uma vez por dia. E é claro que o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada! O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde. Por hoje é isso, até a próxima! Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.